Empresário, hoje eu vou ajudar você a fazer uma análise SWOT de verdade aí na sua empresa. O que você faz de bom, de melhor, que te dá um diferencial? No que você é bom aqui, ó? Esse processo de pensar e discutir e tal é o analisar.
É um grande brainstorm.
É um grande brainstorm. Você não gera as oportunidades da sua empresa, mas você trabalha para aproveitar todas elas.
Empresário, no episódio de hoje a gente vai falar de uma das ferramentas mais antigas e mais importantes para sua empresa, que é a análise SWOT.
A dica de ouro, de verdade, agora, tem que fazer. Uhum. Tem que treinar. É, a gente não acredita em sorte, né? A gente acredita em meta, plano de ação e execução, certo? Eu sou Rogério Valentim, CEO do EAG.
E eu sou a Roberta Antler, a líder do marketing do EAG.
E esse é o Conversa de CEO.
Roda a vinheta!
Agora! Vamos!
Viu que a gente tá de cenário novo?
Meu, ficou muito legal, né?
Agora é tudo com a carinha do Rogério. Inclusive, roubei os Lego do Rogério.
Ela foi lá e pegou meu Lego e pôs aqui, mas ficou muito legal. Gente.
Rô,
e aí?
Vamos falar de um assunto que eu sei que tu adora falar.
Eu adoro.
O Rogério fala muito sobre isso
pra gente.
Eu adoro,
trabalho em cima disso aqui.
Né? A gente vai falar de SWOT, ou da fofa, né? Pra quem... Né? No Brasil, a gente chama de fofa,
SWAT,
né?
Sabe aquela polícia especial que tem nos Estados Unidos?
SWAT.
Quando não dá mais certo, eles vêm a SWAT.
Pô, vamos falar de matriz SWOT?
Vamos, matriz SWOT.
Então, primeira coisa que eu quero entender é como é que tu avalia as oportunidades e as fraquezas dentro das empresas ou dentro de projetos.
Então, pela matriz.
Faz matriz
eu uso
SWOT.
A matriz. Gente, como que eu faço essa análise? Ó, depois a produção vai colocar o desenho do quadradinho que eu fiz aqui. É muito fácil. Ó. Você faz uma cruz primeiro, assim, ó, um sinal de mais. Depois você faz um quadrado em volta.
Mostra pra câmera
aqui,
ali.
Aqui, ó. É assim, ó. É num quadradinho desse. Eu juro por Deus. Começa tudo num rabisco. Aí aqui a gente vem. Ah, quais são minhas forças? Quais são minhas oportunidades? Quais são as minhas fraquezas? Quais são as minhas ameaças? Aí a gente começa a rabiscar.
E aí que a dúvida começa.
Aí começa a dúvida. Aí como que eu faço? Meu, é um negócio, vou contar um milagre aqui. Aí eu sento junto com a equipe e a gente faz isso juntos. E aí eu vou orientando pra gente não se perder entre o que é... Que é o que eu vejo mais de erro, assim.
Exatamente.
A gente se perde no que é força e no que é fraqueza, no que é oportunidade, o que é ameaça, do que tange a parte interna e externa. Quando a gente olha para as forças e para as oportunidades, a gente está olhando para dentro da empresa. Quando a gente está olhando para as ameaças e as fraquezas, a gente está olhando para fora da empresa.
É, então essa isso, é a dica de ouro,
isso,
né,
é a dica,
Rogério?
De ouro. A gente tem que ficar muito focado, certo, produção? Faz um negócio assim, ó. Foca nisso aqui.
Presta atenção.
Presta atenção aqui, ó. A gente tem a parte interna, força, oportunidade. Parte externa. O que é externo, gente? A gente não controla. Não dá pra controlar. Você pode até influenciar, mas você não controla. Isso você olha do ponto de vista externo. Vou dar um exemplo aqui que é muito simples de entender. Meu, mudou uma lei no governo. Não dá pra você controlar se a lei vai mudar ou não.
Tu pode, no máximo,
você pode influenciar, você pode votar, mas o teu voto vai representar o quê e tal.
Exato.
Aí, o que você faz? Você contorna. Uhum. Você cria outras coisas em volta disso para que você possa seguir a regra do jogo de uma forma diferente. Só que a mudança de uma lei pode ser uma ameaça para você. Quando você olha para ameaça, qual que é o teu objetivo? Transformar isso numa oportunidade. E aí, como que você transforma numa oportunidade? Observando o que é uma fraqueza, transformando uma fraqueza numa força.
Uhum.
Sacou?
Saquei.
Sacou que uma coisa conversa com a outra? E quando você volta numa engenharia reversa, uma coisa devolve para outra? Então... Vamos
Porque,
trabalhar.
Na verdade, a partir da tua fraqueza...
A partir da tua força, você gera oportunidades para sua empresa.
Isso.
A partir da sua fraqueza, você observa as ameaças.
As ameaças.
E aí, como que você faz para lidar com as ameaças? Olha para a tua fraqueza que gera essa ameaça, transforma essa fraqueza numa força, e através dessa força, você transforma uma ameaça numa oportunidade.
É bem engenharia reversa.
Engenharia reversa. Você voltou de trás para frente. Ah, mas aí eu coloquei na minha análise 50 coisas. Não é para colocar 50. O objetivo não é colocar. Eu não trabalho colocando 50 forças, 50 fraquezas, 50 oportunidades, 50 nada. Eu trabalho em torno de meia dúzia. Porque você faz um planejamento para 6 meses.
É mais fácil. Você,
né, trabalha, vai mudando. Porque, gente, ó, vou falar um negócio aqui. Eu tava até conversando com o pessoal antes, né, Rô? Eu tava falando, pô, vamos falar mais de ferramenta, que eu acho que o pessoal pode gostar de falar de ferramentas. Só que as ferramentas são... Só que não. As ferramentas são muitas. Tem muitas coisas que a gente pode usar. E tem as que são assim, cara, do dia a dia. Todas elas só vão funcionar se você fizer o uso correto delas e usar.
Uhum.
Ação, usar, analisar, fazer, pegar, observar, olhar, são ações. Então,
ação, comandante.
Compromisso e ação. Ação, comandante, senão não vai mudar. Se eu tiver uma chave de fenda que solta um parafuso, vai ser muito legal ter a ferramenta. Se eu não pôr a chave de fenda no parafuso e distorcer ele, ele não vai sair da
não
porta.
Adianta,
ele não vai sair da madeira ou da onde quer que seja o parafuso. Então, a SWOT é exatamente... Pensei que eu tinha pronunciado errado.
Não,
a SWOT é exatamente a mesma coisa. Então, para que a gente faz uma ferramenta de SWOT? Para fazer as análises, para olhar para isso e criar ações em torno disso para resolver essas situações que a gente analisou.
Eu ia te perguntar
aí,
agora.
Aí o que você faz?
O que
todo
que é?
Dia eu olho um pouquinho para a SWOT até para ver se a gente está longe, se a gente está perto, o que, que a gente tem de compromisso nisso. Depois da SWOT... Aí, produção, vamos falar disso também, de 5W2H. Parece que é um negócio bobo e é. Mas as pessoas fazem o uso pouco.
É muito importante
muito pouco.
Fazer, né?
Não dão atenção, não estão lá observando. Tem um monte de coisa legal que dá para fazer. A gente gera os planos de ação. Quando a gente tem os planos de ação, a gente vai eliminando as ações conforme a gente vai concluindo. E a gente vai vendo que o nosso SWOT é vivo.
Uhum.
E aí você vai mudar. Aquilo que era uma fraqueza virou uma força. O que era uma força já não é tão significante assim. Tem outra força que você pode gerar mais oportunidades que você tem que usar.
Que tu vai
então
lá
você
substitui na tua análise.
Exatamente. Você vai substituindo, vai fazendo, vai usando. E vai colocando esta ferramenta no teu dia a dia para você usufruir do que ela te entrega de melhor. E você vai criar ações. E você vai fazer o seu dia a dia funcionar. Uhum. E eu acho aqui, ó, melhor de tudo. Fazer até uma voz misteriosa. O melhor de tudo é que isso aqui facilita o processo de dar clareza para a equipe. A gente junta a equipe em torno de olhar para a SWOT, vai todo mundo olhar para o mesmo lugar. A gente vai pegar aquele norte ali, ó, esse norte aqui, gente. Então, independente se a pessoa está no marketing, se ela está no comercial, se ela está no operacional, ela sabe o norte que ela está indo. A galera do marketing vai ajudar a galera do comercial, que vai ajudar a galera do operacional, e aí a coisa vai acontecer.
E aí todo
igual.
Mundo fica ligado nas oportunidades.
Todo mundo tá ligado na mesma coisa. E aí quando todo mundo tá ligado, vem aquilo que eu tava falando antes. Gente, vamos colocar energia na mesma coisa aqui?
Vamos
porque eu acho que tem coisa que a gente tá colocando energia que não vai levar a gente pra onde a gente quer. Ou até vai, mas a gente vai ter que escolher. Porque a energia dividida, você anda um metro só com 10 coisas. Melhor andar 200 metros com uma coisa só.
Com uma coisa só, exatamente. Mas então, a gente falou da SWOT, né? Que é uma ferramenta. E a análise SWOT, que é utilizar essa ferramenta para fazer essa
muito bem. Então,
análise.
A SWOT,
né?
Existe e você tem que fazer a análise.
A análise.
Análise é preencher?
Não.
Também. Mas não é só
preencher.
A análise é, durante o processo que você vai preenchendo, você vai identificando se aquilo é realmente o mais importante que tem que estar escrito ali. Escrever é tão importante quanto... O exercício
de pensar.
Eu indico pensar com o time, independente do tamanho do time. Pensa com o time nisso aqui. Aqui nós temos os gestores, né, os coordenadores. A gente senta junto, a gente olha junto isso aqui e a gente faz. E dividir com o time, porque quando você tem opiniões diferentes, a gente vai olhando para a coisa de uma forma diferente.
Exatamente.
A gente entende o que realmente é importante.
São perspectivas diferentes das pessoas,
exatamente.
Né?
Esse processo de pensar e discutir e tal é o analisar.
É um grande brainstorm.
É um grande brainstorm.
Faz.
Aí você preenche. Na hora que você preencher, o que, que você faz? Usa a ferramenta. Põe ela na tela de fundo do computador. A gente gosta de imprimir aqui. A gente imprime,
eu ia
põe,
falar agora, te ouvindo
desenha.
Falar, eu pensei, nossa, a primeira coisa que a gente faz... E por que é importante quem está nos assistindo aprender a fazer a SWOT? A entender como que faz essa engenharia reversa? Porque depois você vai ter que explicar para o seu time,
pro
né?
Pro time e fazer
exatamente.
Junto. E como que aprende, comandante? Ó, vou te dar uma dica de ouro. Ah, faz um...
Assiste
uma,
esse
uma
podcast.
Dica de ouro. Primeiro assiste esse podcast, é verdade. A dica de ouro, de verdade agora, tem que fazer. Tem que treinar.
Tem que
faz
treinar.
Uma, olha pra ela, tá errado, faz outra. A gente aprende treinando, né?
É
você
normal,
fica forte fazendo musculação.
É normal confundir a fraqueza com a ameaça. Isso acontece
é normal,
bastante.
É normal.
Né?
Eu tava falando isso, né? No começo do episódio, que o que eu vejo é as pessoas confundirem. E eu vou ser honesto com vocês. Aqui, a gente tava fazendo a da Luma... No final do ano passado, e na hora que eu bati o olho na conferência, eu estava junto no grupo fazendo, eu percebi que tinha algumas coisas que a gente se confundiu.
Interessante, tu dormiu na ideia, né?
Dormi na
tu
ideia.
Tu fez lá com eles.
Fiz com eles, dormi na ideia.
Revisar...
Na hora que eu cheguei aqui, eu liguei e falei, gente, ó, tem um negócio aqui que tá errado,
que
vamos
não
ajustar.
Tá batendo.
Não tá batendo. E a gente fez os ajustes. zero melindre, zero vergonha, zero problema, errar é a coisa mais normal. Não fazer, tem que ter vergonha de não fazer. SWOT é ferramenta de base. As pessoas perguntam, meu, o que é básico para organizar a empresa? Meu, definir quais são as quatro áreas de funcionamento da empresa, mínimos, né? Então, precisa de gestão, precisa de marketing, precisa de vendas e precisa de operações. As quatro áreas de base. Tudo que vem depois, vem em volta dessas quatro áreas de base. Eu preciso ter um bom time, então eu tenho área de gestão. Eu preciso anunciar que eu tenho os produtos. Eu tenho marketing, anuncio o produto, crio o produto, distribuo o produto e tal. Aí eu tenho vendas, né? Área comercial. Vende o produto. E eu tenho operação, porque quando a gente vende, a gente tem que entregar o que a gente vendeu, independente se é físico ou não. Bom, tendo essas quatro áreas de base, aí a gente tem as ferramentas de base de gestão. SWOT é ferramenta de base, tem que usar. Não tem. Tem que usar.
É verdade.
Tem que fazer, tem que ter.
Mas aí, Rô, a minha pergunta é, dá pra avaliar tudo com SWOT?
Dá pra avaliar muitas e muitas e muitas coisas. Tipo, a Sabrina fez uma pergunta aqui pra nós. Ah, um cliente falou como que ele analisa modelo de negócio. Analisar modelo de negócio não é bem na SWOT que você analisa, né? SWOT você vai analisar o negócio como um todo, o produto como um todo. A gente faz SWOT dividido por áreas. Então a gente faz aqui, ó, dá pra fazer. No EAG a gente ainda tem um SWOT grande só. Mas na Luma a gente faz um pouquinho mais evoluído já. A gente tem o SWOT da Luma. Aí a gente tem o SWOT do comercial da Luma, o SWOT do marketing da Luma, o SWOT da operações da Luma, o SWOT do financeiro da Luma. Então, aí analisa a área.
Hã? É o quê que ele analisa? O que que é? Qual é o produto? O produto é X. A gente consegue fazer uma SWOT desse produto.
Aí, isso daqui é um modelo, né? Então, a gente vai lá no financeiro da Luma. Qual que é a força? Qual que é a fraqueza? Qual que é a ameaça? Muda de alíquota? Faz não sei o quê. Então, a gente tá observando isso. E isso conectado com o que a gente olhou da Luma como um todo. Aí, meu, na área, vou falar, você tem uma série de produtos, porque a empresa é grande e produz produtos diferentes. Então, vamos fazer uma análise SWOT do produto 1, do produto 2 e do produto 3. Agora, quais são as oportunidades com o produto 1? Quais são as ameaças com o produto 1? Quais são as fraquezas do produto 1? E quais são as forças? Imagina que você vende celular. Aí você pode fazer ameaça, fraqueza, força do seu celular, do tipo de celular que a sua empresa produz.
Isso é o mais legal,
né? E aí você se compara com o mercado. Aí, olha só.
Pode fazer de tudo.
Dá pra fazer de tudo. Ó, já vi grandes cases de grandes empresas que depois de uma análise SWOT fizeram uma tentativa e descontinuaram um produto. Porque a ameaça de mercado com o produto era tão grande que eles podiam ter um prejuízo no futuro. E aí faz. Então, assim, SWOT é pra isso.
Isso tá um pouco ligado com o modelo de negócio também, né?
Quando é conectado. Quando você olha modelo de negócio, aí você olha a distribuição, você olha a parceria. Mas ele tá dentro.
Falando do produto.
Na hora que você vai fazer um Canva lá de análise de modelo de negócio, fatalmente você vai fazer uma SWOT em paralelo.
É, obrigatoriamente. Entendeu?
Comandante! Quer aprender mais sobre ferramentas de gestão? Entender como que você pode gerar mais oportunidade e melhoria para a sua empresa? Eu tenho aqui um recado para você. O programa EAG é um método completo que vai entregar o passo a passo de como organizar a sua empresa, engajar seu time e construir resultados maiores e mais consistentes. Já são mais de 7 mil empresários em 300 segmentos diferentes que investiram aqui junto com a gente e colheram os resultados do nosso método. Inscreva-se agora no link que tem aqui na descrição desse vídeo e vem conversar com o meu time. Programa EAG tem que fazer.
Mas, Rô, agora vem a parte que eu mais gosto. Porque, gente, eu fiz faculdade de administração. Eu fiz a minha faculdade de administração, eu aprendi a fazer SWOT na faculdade, mas eu brinco que eu aprendi mesmo a fazer SWOT com o Rogério. Então, Rô, eu quero que tu explique definitivamente, de uma vez por todas, o que que significa essas letrinhas, SWOT,
vamos lá, eu fiz uma colinha aqui que fica mais fácil. Então, o S, ele é de forças. Produção, se eu pronunciar errado, você me corrige para eu não sair errado aqui no episódio. Não,
somos todos brasileiros.
Strengths. Strengths em inglês, significado em português, forças. Né? O W é de fraquezas, weakness. Né? Fraquezas. O O é de opportunities, né? Oportunidades. E o T são as threats, que são ameaças. Então, a gente pode simplificar aqui, a Andresa chama de fofa, né?
Ela chama de fofa, falando,
né? Fofa, né? De forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, né? Muito importante. Olhar, a gente não lê da esquerda para a direita, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Somos brasileiros, lemos o alfabeto grego, né? Uhum. Não é grego, é...
romano.
É alfabeto romano. Da esquerda para direita, de cima para baixo, certo? Então, vamos lá. Forças e oportunidades.
Uhum.
Todas as vezes que a gente definir uma força, a gente tem que definir também uma oportunidade para aquela força. É assim que a gente vai fazer a análise. Então, a gente começa lá. Meu, o que, que a gente faz que é muito legal? Ó, fizeram uma colinha muito bacana aqui, ó. Doce Delícia. É uma confeitaria local.
É um negócio fictício.
Adorei isso, né? Aqui. Doce Delícia. Quem que foi a ideia? Que foi da Sabrina? Doce Delícia?
É um
muito
negócio
legal.
Fictício para exemplificar tudo isso que a gente vai falar agora, né?
Então, olha só. Olha que legal. Aqui, uma das forças que foram observadas na análise dessa empresa foi a gente ter uma reputação local muito forte.
Imagina olha quantos comandantes que estão nos ouvindo não têm essa mesma...
Não tem essa mesma coisa.
Essa
então, peraí.
Força, né?
Se eu tenho uma força local forte por conta da minha reputação, o que isso significa? Que meu doce é sempre fresquinho?
Uhum.
Que eu tenho qualidade? O doce é gostoso? Uhum. Que eu tenho qualidade? Bom, então deve ter uma força. Essa reputação é muito forte. Aqui, a análise que foi feita como uma oportunidade é expandir isso online, por exemplo. Porque quando você fala, eu tenho uma força local. Quando a gente está falando de uma doceria e ela está no local, o máximo que vai acontecer, bairros vizinhos.
Exatamente.
Mas os cercanos, assim.
Tu tá
eu
preso
chutaria,
na
vai,
geografia.
É, geograficamente, até uns 8 quilômetros.
Uhum.
Eu chuto 8, 5 quilômetros, a pessoa até se disponibilizaria pegar o carro, sair para comer um doce, não sei o que e tal. Então, o que que acontece? Se essa reputação é forte local, que tal uma expansão no online e atender um raio de 20 quilômetros? É possível? Não é possível? Eu não tô julgando essa análise, estou falando, essa análise aqui aconteceu. Uhum. Então, veja, ó, uma força, reputação local, uma oportunidade, ampliar.
Exatamente.
Do mesmo jeito que você sabe, se você construiu uma reputação, olha aí, comandante, você construiu essa reputação, você já sabe como fazer. Se você criar uma franquia disso num outro local, ou se você abrir uma filial em outro local, as chances de você criar uma reputação positiva novamente são muito grandes, você já sabe o caminho. Então, olhar para a oportunidade de expansão quando você é uma força local é um ponto importante.
É, se tu tem receio de abrir uma franquia, quem sabe começar com uma expansão online, né? Como tá escrito aqui, por exemplo, um iFood, enfim.
Isso.
Tu sai da tua bolha ali e expande, né? Uma
é isso
oportunidade
aí.
Baseada
e agora,
numa força.
E fraqueza. Olha uma fraqueza interessante desse ponto de vista. A gente falou de uma força que é a reputação local.
Uhum.
E aí logo quando tem reputação local, qual é uma das coisas que gera força? Fornecedores, né? E aí tem ingredientes locais.
Às vezes que garantem a tua qualidade, né?
O que a gente gosta aqui no Sul não é a mesma coisa que as pessoas gostam no Nordeste. Tem frutas diferentes, tem estações, estão em momentos diferentes.
Os
então,
temperos são diferentes
e tal. Então, o que, que a gente marca como uma fraqueza aqui? Dependência de fornecedores, isso é uma fraqueza.
Uhum.
Porque pode faltar um ingrediente-chave de um produto que é o produto mais vendido da loja.
Uhum.
Ou você está limitado a uma produção porque aquele ingrediente ele é limitado na quantidade de produção.
É, ou por exemplo, no exemplo da força, né? A tua reputação local forte e aí a tua oportunidade de expansão. Mas
exatamente.
Depende até onde tu vai expandir.
Você vai ter que transformar essa força com o mesmo objetivo. Como que você
exatamente.
Transforma essa fraqueza numa força? Com fornecedores locais, com produtos locais, com adaptação ao processo que você faz para os produtos locais daquela outra região.
Para valer
então,
a pena financeiramente,
essa,
às
tem
vezes
tem essa
também,
conexão.
Né? Uhum.
Agora funcionou, hein, produção?
Uhum.
Certo? Oportunidades. A gente falou, né? Então
falou.
Você tem a força e tal. Aí o que a gente tem uma ameaça aqui? Variação de preço de ingrediente. Tá vendo que a gente fala da dependência do fornecedor? Isso é uma coisa.
Uhum.
E aí a ameaça, a gente não controla. A gente não tem como controlar a variação de preço.
É verdade.
O que a gente deve fazer para isso, né? De certa forma, estoque do que não é perecível. De certa forma, a gente pode fazer seguro de compra futura para garantir uma estabilidade de preço. Bom, enfim, tem muitas possibilidades que a gente pode contornar a ameaça. Mas a ameaça em si você não controla. Você não consegue fazer algo para o preço não variar.
Que legal
isso que
tu falou.
Porque, ó, se a gente faz uma torta de morango, por exemplo, aqui na doceria, né? O morango é uma fruta de época. Não sei, tô falando uma bobagem aqui, gente. Se o morango for uma fruta de época, vai ter a época que o morango não nasce. Aí, na época que o morango não nasce, o morango custa mais caro.
Uhum.
E aí, você não pode controlar isso. Simplesmente, você não pode controlar. Então, tem as coisas que você pode fazer. De vez em fazer torta de morango, fazer de uva.
Mas tu falou um negócio muito legal. Tá, não tenho como controlar o morango.
Não tem.
Mas eu consigo ter uma conversa com um fornecedor, por exemplo, pra, cara, eu vou comprar de ti o ano todo. Vamos fechar um valor?
Vamos fechar um valor pra você já me atender o ano inteiro, eu te garanto essas compras e tal.
Uhum.
Então, você não controla que não vai variar o preço. Mas, de repente, você de olho... E aí você fala, pô, eu não controlo, mas se eu conversar com o fornecedor, eu controlei. Mas você controlou porque você pôs isso daqui numa planilha SWOT,
uhum.
Aí você enxergou isso e aí você tomou uma ação, entendeu?
Uhum.
É aí que tá o jogo. Aí você não vai controlar, o preço vai continuar variando. O que você controlou é como você lida com essa
exatamente.
Situação dentro da sua
como
empresa.
Como tu recebe essa...
O preço no mercado vai continuar variando.
Exatamente. Mas tu tem controle sobre como que tu vai fazer o teu produto funcionar, porque tu já previu essa ameaça antes.
Fez sentido do jeito que eu falei?
Previu? Previu, previu, né?
Previu.
Previu?
Preveu?
Preveu? É preview, né, gente? A gente aqui colando da produção. Rô, mas legal... Mas
Legal, agora
que vem o pulo do gato, que é aquele negócio que tu falou no início do episódio. A gente é fácil confundir. Às vezes a gente confunde. Às vezes a gente que faz SWOT diariamente...
Confunde, não falei, meu. A gente foi fazer um negócio da Luma, tive que fazer uma correção ali.
Exatamente. Então vamos falar do que vai e do que não vai.
Uhum.
Eu acho que assim, agora, quem tá nos ouvindo, pega papel, pega caneta. Porque é muito legal que a gente pense assim, quando vai começar a fazer, o que vai e o que não vai. Vamos falar do S, das forças?
Das forças, estranho.
Né? O que vai e o que não vai aqui nesse S?
São vantagens internas.
Uhum.
É aquilo que está na sua mão. É aquilo que você podia falar assim, eu sou o melhor do mundo nisso.
Uhum.
O que você faz de bom, de melhor, que te dá um diferencial? No que você é bom aqui? Ó?
Uhum.
Tem uma colinha aqui, né? Equipe qualificada, tecnologia avançada... Boa relação com o cliente, marca reconhecida, uma boa localização, teu processo funciona. São coisas que fazem de você uma força aplicar algo que só você sabe fazer.
E fatalmente, então, fatores externos que tu não tem poder não entram aqui.
Oportunidade. A gente não tem como gerar uma... O nosso trabalho gera oportunidade? Gera. Mas o que gera oportunidade é o mercado. O que a gente faz como empresário, como gestor, é estar de olho.
Uhum.
A oportunidade acontece e a gente vai lá e agarra a oportunidade porque a gente está de olho nas nossas forças.
Uhum.
E baseado nas nossas forças, a gente abraça as oportunidades. Oportunidades é algo que você não controla. Você não fala assim, sabe o que eu vou fazer hoje? Eu vou gerar 50 oportunidades para mim mesmo.
Quem dera fosse assim.
Você pode até pensar assim.
Tentar,
e você trabalha,
né?
Para que as oportunidades aconteçam. Aí é um pequeno erro de ajuste.
Uhum.
Você trabalha para estar sempre pronto para quando... Nossa senhora, desculpa aí, comandante. Você trabalha para estar sempre pronto quando a sorte bater a sua porta.
Uhum.
Então, o que acontece de verdade não é que você gerou a oportunidade apareceu. Você estava pronto para enxergá-la, você estava pronto para aproveitá-la, você estava pronto para tirar dela o resultado que ela traria.
Tu já tinha talvez até previsto ela, se tu tinha a tua matriz SWOT ali,
exatamente.
Tu estava pronto para quando ela chegasse.
Então a oportunidade vem, você não controla, mas você influencia, você fica pronto para aproveitar a oportunidade quando ela surgir.
Sim. Tá, Rô, e daí a gente falou das forças. A fraqueza, é certo dizer que ela é o inverso, né? As limitações internas da empresa. Se as forças são as forças
Se as forças são suas forças,
Se as forças são suas forças internas...
Força é algo que a gente tem interno, a gente controla. Tá no nosso controle.
E a fraqueza...
Também tá no nosso controle. A gente é fraco.
Tá dentro da gente também a fraqueza.
A gente é fraco, mas a gente tem como controlar. Por exemplo, você é fraco, você não tem como ir na academia e ficar forte?
Tem, exatamente.
Então, pronto.
Uhum.
Então, produção colocou aqui um exemplo bacana aqui. Ah, minha capacidade de produção é baixa.
Uhum.
Cara, isso é uma fraqueza. Produzir pouco se você tá vendendo bastante, pô, isso é uma fraqueza.
Exatamente.
O que você pode fazer? Compre
várias
um equipamento,
pra...
treina pessoas, muda de local. Você pode controlar isso.
Uhum.
Então, é uma fraqueza,
tá,
ela é controlada,
poder...
tá no teu poder de controle.
Resolver.
A ameaça é que não. Aí, lembra que a gente falou? A ameaça do...
A ameaça é externa.
É do que você não tem controle,
exatamente.
Aí você influencia. Então, vamos lá. Só pra concluir fraqueza direitinho. Então, a fraqueza são as limitações... De fora.
De dentro.
Então,
dentro.
As
de
fraquezas
dentro.
São limitações internas.
Isso.
Internas da empresa.
Isso.
Então, falta de expertise em alguma área chave, o processo está ineficiente, você não tem a estrutura que você precisa. Tem um ponto financeiro. Eu não gosto de falar do financeiro, porque o financeiro, ele bagunça um pouco a nossa cabeça. Mas financeiro também é algo, é uma coisa interna que você tem como resolver. Não é só influenciar, né?
E o que não é fraqueza, nesse caso, são as ameaças, externas.
E aí são ameaças. Ameaças é o que vem de fora, que você não pode controlar.
Não tem controle.
Por exemplo, variação de preço do combustível, você não tem como controlar.
Tu consegue se preparar no máximo, prever que vai acontecer
e fazer alguma coisa para que isso não te derrube.
E pensar, o que eu vou fazer se isso acontecer?
Exato, né? Perfeito. Exatamente. Quer ver algumas coisas que a gente colocou aqui? Concorrência, mudança de comportamento do consumidor. Você consegue mudar o comportamento do consumidor?
O comportamento não, tu consegue se adaptar. Você se adapta.
Mas você vê, o consumidor mudou de comportamento. Você não pode controlar isso. O que você pode fazer? É se preparar para, com essa mudança, atender a necessidade dele.
Sim,
então, a ameaça
tu não consegue mudar. Exatamente. Leis, esse tipo de coisa, tu não tem poder, mas tu consegue prever e se preparar, né? E aí, a gente falando em oportunidades. Que também entra... É interessante porque, assim como ameaças, oportunidades também são coisas externas.
Externas.
Que tu transformou baseado nas tuas forças internas.
Exatamente. Aí
né?
você... A tua força... Olha só. A gente não acredita em sorte, né? A gente acredita em meta, plano de ação e execução, certo?
Isso é louco.
A sorte é uma oportunidade, é externo. Mas na hora que a sorte passar, a gente tem que estar trabalhando e pronto para ela. Porque a gente agarra ela. Então, a gente não controla a sorte. Mas por mais que o cidadão tenha a sorte, se ele não estiver pronto para no dia que a sorte chegar, ele não vai fazer o que tem que ser feito. Então, assim, ó, vai vir uma oportunidade de mercado. Certo? Subiu o preço do trigo e você é um distribuidor de trigo. Se você tem uma boa previsão, o que você fez? Você
tirou
tem uma força.
A sorte grande. Será?
Ou será que você estava preparado? Exatamente. Aí você tinha um estoque de trigo, você já tinha o preço comprado num valor diferente e tal. Então,
negociadinho.
O que era uma força tua? Trabalhar com a visão no futuro para evitar os prejuízos da variação de preço, por exemplo.
Uma força tua pode ser bom relacionamento com teus fornecedores.
Bom relacionamento, o fornecedor falou para você primeiro, você não sabe, vai vir uma bomba aí, teve uma geada não sei onde, vai subir pra caramba o valor de tal coisa.
Mas ainda vou fazer pra ti pelo preço antigo.
Aí você vai lá, se prepara, compra e tal, e aí quando vem esse acontecimento lá, você tava preparado. Você não controla essa oportunidade. Por que que foi uma oportunidade? Porque você tava preparado.
Porque tu tava preparado.
Só é uma oportunidade porque você estava preparado. Então, quais são as oportunidades que você gera com as suas forças? E aí você coloca lá. Você não vai gerar oportunidade, mas você vai estar pronto para a oportunidade na hora que ela aparecer.
E aí, finalmente, a ameaça, né? Que é a parte que externa, total,
tu não controla. Que você não tem nenhum tipo de controle. Né?
Exatamente. Mas, como a gente estava falando até agora, tu consegue se preparar para ela, saber que ela pode acontecer ou não, e se ela acontecer,
e
tu
se
já
ela
tá
acontecer,
preparado.
Você vai saber como contornar.
Exatamente. E aí, para fechar esse episódio, Rô, depois de fazer todo esse exercício, aí agora a gente tem que entender assim, ó. O que o comandante vai fazer na empresa dele?
Vai fazer uma análise SWOT.
Vai fazer uma análise SWOT?
Ele vai fazer. Então, comandante, se você acha que realmente valeu a pena, vamos fazer um compromisso aqui? Você vai colocar aqui, sim, eu vou fazer uma análise SWOT. E a gente vai até disponibilizar o modelo aqui para você poder fazer. Apesar de o modelo da análise é muito simples, tem em todos os lugares na internet, mas a gente vai colocar
um
aqui.
Um Google de SWOT
tem
já
muitos desenhinhos
ali,
bonitos e tal, coloridinhos, para facilitar a vida. Enfim.
Mas então, Rô, vamos recapitular o que a gente falou nesse episódio, que é para ficar bem claro para quem está nos ouvindo. Então, a gente falou do que é a análise SWOT, né? O que é a SWOT como ferramenta. A gente ali desengravidou todas as letrinhas.
E como que faz cada um dos pontos.
A gente explicou o que é e o que não é. Eu acho isso muito importante, se pegar muito do que não é, para não haver confusão.
Perfeito.
Porque essa confusão pode acabar mexendo no teu resultado, né? E fazer, botar na parede. Né? Ou botar
bota
num
na
lugar...
parede, bota no computador, imprime, faz grandão assim, ó. Vai ser legal para você poder dividir com a equipe e extrair bastante resultado.
Exatamente. Ai, Rô, amei. Adoro quando tu explica, assim, a didática, né? O pessoal também gosta, a gente recebe bastante feedback.
Obrigado pelo feedback.
Quando tu explica, fica mais fácil do pessoal entender, né?
Que Que bom.
O pessoal que tá nos ouvindo pelo Spotify, não esquece de curtir esse episódio, comenta, né? Quem tá no YouTube também, ativa o sininho, deixa seu comentário, deixa um like. Nos sigam nas nossas redes sociais e semana que vem a gente tá de volta aqui. É isso, gente. Valeu!